Fala, doutor.
Como parte do cuidado com a saúde, o Pequeno Príncipe, há 18 anos, promove a campanha Pra Toda a Vida. Violência não pode marcar o futuro das crianças, para dar visibilidade às ações de combate à violência promovidas na instituição. Eu converso com Rosane Brasil, ela que é assistente social do hospital. Tudo bem, Rosane? Seja bem-vinda.
Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
Vamos começar falando o que é a rede de proteção e quem compõe essa rede.
A rede de proteção é uma forma, né, que a gente criou, que está institucionalizado já, de ter vários órgãos que façam a proteção à criança. E esses órgãos devem estar interligados um ao outro. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem como rede de proteção os hospitais, o Pequeno Príncipe, o Hospital Evangélico, o Hospital de Clínicas e o Hospital Trabalhador, as unidades de saúde e UPAs, os conselhos tutelares, a Delegacia da Criança, a Delegacia da Mulher e o IML, e também as escolas estaduais, municipais e SEMEI. Então, todos nós juntos, a gente faz interface com várias outros órgãos, como a Polícia Militar, a gente conversa com também promotorias, Ministério Público, mas a gente deixa concentrado nesses órgãos que eu falei primeiro, e a partir deles vai essas outras solicitações de atendimento para esses órgãos que a gente faz interface. Então, é importante a gente ter uma rede consolidada. Muitos municípios do Paraná estão neste caminho, fazendo as suas redes de proteção. Eu faço parte também de uma comissão regional e uma comissão estadual aqui do Paraná, que a gente ajuda, né, os municípios a montarem a sua rede de proteção e dá instruções de como isso deve ser feito, para que esses órgãos venham a trabalhar desde o momento que a criança sofre violência e também antes disso, com a prevenção à violência.
Perfeito. O que caracteriza maus tratos contra a criança e quando eles podem ser denunciados?
Os maus tratos é tudo que infringe a criança, tudo que, vamos dizer, que coloca ela em risco ou que traz algum dano no corpo dela, no psicológico dela e na construção da pessoa que ela é. Então, vamos dizer, maus tratos é desde uma negligência de não colocar essa criança numa escola, de não dar a vacina adequada, de colocar ela em situações de risco. Tudo que os pais deveriam fazer para proteger, por exemplo, aqui no hospital a gente vê, às vezes é para colocar no bebê conforto, colocar o cinto de segurança no bebê conforto, não coloca, né, e levanta o bebê conforto, levanta e a criança cai. Então, isso é uma negligência. Então, os casos de negligência, os casos de violência física, aqui no hospital a gente tem muitos casos de fratura, hematomas. Então, esses casos também a gente considera maus tratos. Os casos de violência sexual, né, onde muitas vezes aqui são internados bebês que passam por essas situações, até a gente tem um recorte de criança de 0 a 6 anos de idade sofrendo violência sexual, que é muito sério, né, porque isso acontece na primeira infância e traz um dano psicológico para a vida toda. Então, maus tratos contra a criança, já tem lei regulamentando há muito tempo, né? O ECA também está aí para isso, para proteção, mas eles existem e todos nós, enquanto sociedade, temos que denunciar casos de maus tratos. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima ou pode se identificar através do número 181 ou do Disque 100, e pode ser feito também nos conselhos tutelares.
O que acontece depois da denúncia?
Depois da denúncia, essa denúncia é encaminhada, o fluxo segue para o conselho tutelar, primeiramente. Então, o conselho tutelar vai identificar esse caso, vai avaliar o caso e vai intervir no caso. Então, ele pode encaminhar o caso também para o CRAS ou para o CREAS, que também fazem parte da rede, né? Então, esses casos serão atendidos através da ótica da proteção e da ótica de não deixar essa criança em risco.
Perfeito. E qual é o protocolo de instituições, como escolas ou hospitais, que identificam alguma situação aí de violência e maus tratos contra crianças e adolescentes? Rosane?
Na verdade, os hospitais têm um protocolo, a escola tem a saúde, né, tem um protocolo, a educação tem o seu protocolo. Aqui no hospital, quando uma criança chega, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir tanto trazida pelos seus pais na emergência, como ela pode vir encaminhada pelo conselho tutelar, ela pode vir encaminhada pela escola. Mas quando ela chega aqui, ela é recebida por uma equipe especializada. Essa equipe é primeiramente um médico que vai fazer uma consulta clínica e depois um assistente social que vai fazer essa avaliação de risco, principalmente do risco dela voltar para casa. A partir desse momento, é feito uma a delegacia da criança e do adolescente do Nucria. Ele emite guias que possibilitam que o IML venha ao hospital fazer a perícia. Casos comprovados, é internado a criança aqui para fazer a profilaxia, né, que são aquelas medicações para não ter doença sexualmente transmissível. Nesse momento é atendido por uma equipe que conta também com psicólogos, médicos, enfermagem, serviço social e o conselho tutelar atende com a gente desde o início, né? E no pós-alta, a gente também acredita que é muito, muito importante o atendimento psicológico no pós-alta, seja criança que idade tiver. E a gente tem alguns ambulatórios aqui dentro do hospital, a gente tem o ambulatório Proteger e a Comissão de Proteção à Infância que atendem a família e essa criança no pós-alta.
Desafios, Rosane, em trabalhar em redes de proteção atualmente.
Nossa, nós temos muitos desafios. Se tem o pessoal, se o pessoal da rede estiver me escutando agora, eles sabem do que eu estou dizendo. A gente tem muitos desafios. Principalmente a nossa comunicação, nós precisamos nos comunicar, de uma forma efetiva e rápida, e as respostas que a gente tem que dar um para o outro, né? Então, eu solicitei um atendimento, a pessoa já vai, entra nesse atendimento, retorna para cá, e a gente já toma uma decisão. Quanto antes a gente conseguir, ter essa comunicação efetiva, melhor a gente vai trabalhar na proteção à criança. Então, principalmente o desafio da comunicação.
Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona o fluxo aí de atendimento dentro do Pequeno Príncipe e também qual é o papel do hospital na rede de proteção.
Então, aqui no hospital, a gente atendeu no ano de 2023 745 notificações de crianças estarem sofrendo algum tipo de violência. Este foi o nosso maior número desde o ano que a gente entrou na rede de proteção de Curitiba, que foi o ano de 2002.
Para finalizar, Rosane, eu queria que você falasse qual a importância de toda a população estar atenta e combater a violência contra a criança e adolescente, né? A gente fala muito da importância da denúncia, de olhar, de estar atento. Não é só a escola, só o hospital, né? A gente tem que lutar em conjunto aí para acabar com isso, não é mesmo?
É verdade, a tarefa é de todos nós cidadãos, porque muitas vezes, já aconteceu comigo, estava no mercado e eu percebi uma situação de maus tratos contra a criança. Então, eu conversei com o gerente do mercado e foi acionado, né? Eu acredito assim que é uma tarefa de todos nós. Se eu escuto meu vizinho batendo no filho dele, todo dia espancando essa criança, eu tenho que denunciar. Se eu escuto uma criança pedindo por socorro, se eu vejo, né, alguma situação de abuso sexual, não vamos pensar só no estupro, né, mas vamos pensar também numa passada de mão, num beijo na boca, num apertão, né? Isso tudo também entra como atos libidinosos. Não vamos banalizar a violência, não. As pessoas têm que começar a entender que tem alguns comportamentos que não são aceitos e que isso pode ser sim denunciado. Uma denúncia, eu sempre digo que uma denúncia pode salvar uma vida. Às vezes você só está suspeitando, não tem problema. É uma suspeita, denúncia na suspeita. Não tenho nada para provar. Não tem problema, é uma suspeita. E é melhor a gente pecar no excesso do que depois a gente pecar na falta e ter uma criança violentada ou ter uma criança até em óbito, né?
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.